15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora. Se ouviu o apito, é hora do 11 minutos. Aqui comigo no estúdio, Renato Coelho.
Isso mesmo, estamos juntos. Metade flamenguista, metade atleticano. Você sabe da história, né, Marcela? Que o Adriano sempre contava aqui.
Que
eu cresci aqui em Minas, então meus pais são atleticanos.
Sei.
Então tem aquela. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, a minha esposa é flamenguista. Só que assim, para a gente entrar num
acordo
para eu não ficar de castigo, eu tive que ceder.
Entendi.
Entendeu? Então, assim, eu sou flamenguista em apoio à minha esposa.
Entendi.
Mas, na verdade, ela não pode saber, né? Quando joga o Atlético e o Flamengo, eu fico meio dividido.
Dividido. É melhor não criar caso.
Isso.
Na ponta da linha tem o Gustavo Cavallini. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Renato. É sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, ouvinte também da rádio.
Gustavo é São Paulino, né?
Sou São Paulino.
Pronto. Bom, a gente vai falar de bola rolando já, mas antes eu queria falar aqui com vocês sobre modernidade. A gente vai falar sobre e-sports, que são atividades competitivas que envolvem jogos de videogame, computador, os gadgets. O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos no Brasil foi aprovado nesta semana na Comissão de Ciência e Tecnologia, CCT.
O projeto garante a liberdade da prática do e-sports, estabelecendo como objetivos da modalidade estímulo à boa convivência, ao fair play, ao combate aos discursos de ódio que podem ser passados subliminarmente pelos jogos e também o desenvolvimento de habilidades nos praticantes. Além disso, os jogadores passam a ser reconhecidos como atletas. Nós vamos saber os detalhes nessa reportagem da Paula Groba.
O que era apenas uma brincadeira tem virado profissão para muita gente e pode se tornar uma modalidade de esporte. É a prática dos jogos eletrônicos, aqueles de videogame ou no computador, que começa geralmente em casa, nas horas de lazer. Pois é, tem gente se profissionalizando e ganhando campeonatos e dinheiro com isso. É o caso do jogador Túlio Scheble, de 25 anos, que há dois participa de competições no país e em outros lugares do mundo. Túlio é o capitão do time vencedor da Copa América de Heroes of the Storm.
No Brasil hoje tem muito atleta que vive disso, que recebe salários assim maiores que a maioria das profissões no Brasil. Até porque hoje você vê que o Brasil já foi campeão mundial, inclusive em esporte, no Counter-Strike, né? E se você for ver a questão de premiação, eles beberam mais de milhões de dólares. E uma outra renda que também está gerando muito para o atleta hoje em dia em si é a questão da publicidade. Cada vez o esporte está sendo mais público, mais gente tem assistido, mais pessoas têm acompanhado.
Pensando nessa categoria de jovens e adultos que levam muito a sério a atividade, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sugeriu a regulamentação da modalidade no país. O projeto estabelece que o praticante de jogos eletrônicos passa a receber a nomenclatura de atleta, além de ditar os objetivos específicos do esporte, como propiciar a boa convivência, desenvolver o raciocínio e combater discriminações. A proposta recebeu o aval dos senadores na Comissão de Ciência e Tecnologia. O relatório foi lido pelo senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará.
Os esportes eletrônicos se transformaram em assunto sério e que alimenta uma indústria altamente lucrativa. Especialistas do setor estimam que o mercado do esporte eletrônico produzirá, em 2018, uma receita global de 2,9 bilhões de reais. Estima que o Brasil seja o quarto maior consumidor deste tipo de produto.
Para o vice-presidente da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro, Gustavo Nader, a regulamentação da atividade traz uma série de benefícios para os praticantes que disputam os torneios.
Com essa regulamentação, você já cria a possibilidade dele ser um atleta reconhecido por lei. Os contratos de trabalho dele vão ser iguais aos atletas de esportes convencionais. E uma outra coisa, a gente está abrindo portas para a gente ter futuramente, nas Olimpíadas, esportes eletrônicos. Uma outra coisa, esse atleta, ele vai ter um passaporte de atleta.
Estados Unidos, China e Japão são exemplos de países onde o esporte já é bastante difundido e possuem leis que regulamentam a prática. No Brasil, um dos destaques este ano foi o CBLOL, Campeonato Brasileiro League of Legends, com premiação que chegou a R$200 mil. O projeto que regulamenta o esporte eletrônico segue agora para a Comissão de Educação, em decisão terminativa. Depois, se aprovado, será analisado pela Câmara dos Deputados.
Tá aí. Gente, olha, muitas coisas que a Paula falou nessa matéria são novidades para mim. E para você, Gustavo?
Olha, Marcela, é bem interessante essa área dos jogos eletrônicos, porque eu sou um amante do videogame, né, mas não acompanhava tanto de perto. Mas eu tenho percebido, e pelo que a gente tem lido, né, realmente esse projeto vem em muito boa hora, porque os jogos eletrônicos e o esportes, né, tão falado, ele é uma tendência e tem crescido cada vez mais. É interessante que você liga a TV a cabo hoje, você percebe que todos os canais ditos, né, de esportes tradicionais, eles já têm transmitido os jogos do esportes, assim. Então, é impressionante o tamanho disso e, sobretudo, porque aparentemente, a Paula até falou sobre isso na matéria, né? Aparentemente os jogos eletrônicos meio que fica uma questão mais de adolescente, de videogame, mas se você observar, muita gente não sabe, mas os jogos eletrônicos eles já movimentam no mundo mais do que o mercado do cinema.
Olha,
então,
aí,
assim, em termos de cifra, é um negócio absurdamente grande, é impressionante.
E você, Renato, o que você achou aí dessa regulamentação do e-esportes aqui no Brasil?
É realmente algo necessário, porque tem crescido muito isso. Eu não sou muito da vibe dos videogames, não, mas por onde a gente anda, você está no metrô, tem alguém jogando, você chega às vezes numa fila de banco, tem alguém ali com o celular jogando. E hoje, com esse acesso à tecnologia que as pessoas têm, isso tem crescido realmente. E esse dado que o Gustavo nos passou, de que a indústria do game movimenta mais do que o cinema, Marcela. E isso é realmente algo para a gente que está meio por fora disso. Não, será que... Não, então devo me render, porque se é tão bom assim, por que que eu estou de fora, não é? Agora, é algo que... Assim, é uma situação, uma questão muito... delicada, mas a gente tem que se pensar muito sobre ela, porque o esporte eletrônico, né? O esporte. Agora, como é que você vai praticar um esporte sem movimentar um músculo, Marcela? Me diz, como é que...
Movimentos das mãos, movimento, né? Mas olha, só porque você jogou essa pimentinha aí, Renato, eu já vou chamar agora a opinião do Ricardo Nakaoka, nosso companheiro aqui da Rádio Senado, locutor, que também tem essa opinião, quer ver?
Olha, para mim, como esportista e como jogador, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Apesar de eu não competir em nenhuma das modalidades, eu sou meio conservador quanto ao termo esporte, restringindo ele mais a atividades físicas intensas, mas sem menosprezar nem um pouco a dedicação e o empenho intelectual dos ciberatletas também.
Tá, então, Nakaoka, ele tem essa opinião, né, de que não há problema em regulamentar essa atividade. Agora, considerar o praticante como atleta, aí é que ele não concordaria.
Ô Marcela.
Diga aí.
É até interessante, assim, entrando um pouco nessa discussão, uma maioria dos clubes da Série A do Brasil, incluindo Flamengo, incluindo Corinthians, incluindo Santos, já tem os seus times de esportes. E também, eu estava lendo uma matéria, as universidades americanas, né, que são, tem toda a questão do esporte universitário muito tradicional, né, você tem o basquete universitário, o futebol americano universitário, que é a grande base de formação de jogadores americanos, né, dos esportes americanos. Boa parte delas também já tem os seus clubes de esportes, então, dão bolsa para atletas do mundo inteiro, já tem muitos brasileiros indo. Eles já fazem cursos voltados para a área da tecnologia da informação, né, criação de games, e já tem bolsa de estudo para competir pelos times deles. Então, assim, às vezes para a gente que não é tanto da área, mas essa área é um fenômeno.
E você acha que essa denominação de atleta tá certo?
Olha, Marcela,
muito difícil.
Genericamente, eu acho que pode ser chamado sim, né? Mas, de fato, tem que ter uma certa diferença do esporte da questão física, né? Mas mentalmente, em termos de competição, da garra que o cara tem que ter para praticar, eu acho que não difere muito.
É, porque se você... Um jogador de xadrez, por
isso,
exemplo...
Isso, é isso que eu ia falar, né? Um jogador de xadrez também.
É um raciocínio, mas é considerado um atleta, um jogador de xadrez? Vocês acham que sim?
Eu sei que o xadrez é considerado esporte, não é? Olha, elaborar, eu vou jogar mais ainda elementos para essa nossa polêmica aqui, porque, ó, não é só aqui que isso é discutido, né? E nem é só em relação aos e-sports, não. Há um tempo atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, a Suprema Corte, teve que decidir sobre um caso relacionado ao golfe. Era um atleta de ponta que precisava, por conta de uma doença que ele possuía, usar o carrinho. Então, aquele carrinho, né, de transporte de uma região... E aí, o que que se falou? Não, então ele não pode ser um esportista de ponta, porque ele não tem a preparação física, né? E parte da dificuldade do jogo também é o desgaste físico de você percorrer a região onde está um buraco para aquela outra onde está outro buraco. E que ele teria a ajuda do carrinho, então ele estaria sendo privilegiado em relação aos seus competidores.
Complicado,
né? E aí o que definiu essa coisa era de golfe é um esporte atlético ou não é um esporte atlético? É a mesma coisa que se aplica aqui ao e-sports. Pode ser, inclusive, que isso já esteja até sendo discutido em termos aí judiciais.
É verdade. Ô Marcela, outra coisa também que acabou me vindo à mente aqui, estou pensando sobre isso, a gente está falando, não movimenta os músculos, a questão é mais cerebral, de pensar, mais assim, de impulso, de reflexo e tal, de raciocínio. Agora, a gente sabe que esses caras da tecnologia, eles são totalmente crazy, assim, né? Eles têm uma mente assim...
Como assim?
Assim, porque a gente já está ouvindo falar muito em realidade ampliada, né?
Isso.
Então, assim... eu não sei se eles já estão pensando em você em casa, tá jogando, mas de repente, virtualmente, você já está num campo de futebol e a tua mente já tá. Como acontece com os games, o Wii, né? Então você está ali, você coloca.
Está em movimento.
Está em movimento também. Então, assim, se esses caras que pensam na tecnologia, que estudam, já estiverem pensando, já estiverem planejando, que eu não duvido, de a pessoa tá em casa, mas os estímulos são tantos que. Ele está inserido ali numa realidade virtual que ele pode correr, que ele pode pular. Então,
Isso para frente aí realmente é o que vai rolar. Com certeza isso vai rolar, Renato.
Então, eu acredito que nessa questão, o Nakaoka, a gente chama de Naka aqui na rádio, ele falou que uma coisa. E ele gosta de games. A gente sabe que ele pratica realmente games e ele também é um atleta. Ele pratica esportes também. E ele acredita que uma coisa é outra coisa. Mas se você puder juntar os dois, o esporte, você está na tua casa. Ali no teu quarto e de repente ali naquele ambiente, você além de conseguir competir virtualmente com outras pessoas do mundo todo, você conseguir ter um estímulo físico, eu acho que a coisa vai se encontrar e aí vai ficar do jeito que os jogadores realmente precisam, que de ser chamado de atleta. Eu sou um atleta porque além de eu competir, além de ter um alto desempenho aqui nessa competição, eu estou realmente praticando, estou exercitando os meus músculos aqui nesse esquema também, né, Marcela? Enfim, vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver. Esse projeto foi aprovado lá na CCT, vai para a Comissão de Educação agora. Se for aprovado lá, pode seguir direto para análise da Câmara dos Deputados. Vamos ver o que dá, né, Gustavo?
Vamos ver, vamos acompanhar isso. E só mais colocando uma pimentinha nessa discussão que eu tinha esquecido de falar, já há estudos do esporte fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 2024.
Eita, gente, não vai ser, definitivamente não vai ser a última vez que a gente vai falar sobre
não
esportes
vai ser.
Aqui
isso
no
aí
11
é só
minutos.
O começo.
Que barato. Bom, gente, vamos falar de bola rolando. Gustavo, tem Oi, Libertadores, final de semana, tem outros jogos. O que é que você destaca aí dos jogos do fim de semana?
Bom, de destaque eu fico triste de destacar, né? Porque meu São Paulo nem para Libertadores vai mais, né, Marcelo?
Oh, meu Deus.
A situação tá complicadíssima. Mas eu acho que o destaque, sem dúvida nenhuma, foi o Cruzeiro ontem, né?
Opa, fale aí.
O Cruzeiro foi do meu amigo Rodrigo Rezende, aí da rádio. O Cruzeiro ganhou de 7 da Universidade do Chile. Ainda não garantiu a sua classificação, né? Por enquanto só o Palmeiras está garantido, se eu não me engano. Que também ganhou um jogo, outro destaque também, né? Ganhou um jogo muito difícil, ganhando Boca lá na Argentina, com o time do Palmeiras que não estava muito bem em termos de pressão da torcida, mas está emocionante a Libertadores esse ano.
Ô, Gustavo, vou contar aqui um detalhe de bastidores. Anderson Mendanha, né, produtor aqui também do Conexão Senado, junto com a Samara Sadek. Anderson deixou, assim, um recadinho pra mim. Falou assim, ó, Marcelo, não deixe de falar da Libertadores. Agora eu entendo por quê. Porque
entendeu,
o Palmeiras...
Né?
Pronto, desempenho.
Você entendeu. É, certeza, tinha certeza. E justamente porque ele sabia que era eu que estaria na linha, ou não joga mais a Libertadores. Foi tudo planejado pelo Anderson.
Tá aí, então. É. Eu entendi, foi tudo. E o jogo, então, e o Cruzeiro também se deu bem?
O Cruzeiro se deu muito bem, né?
Uhum.
Muito bem. É, e tem o Flamengo também, né? Do meu amigo Renato.
Isso.
O Flamengo empatou o jogo, e aí agora o próximo jogo ele precisa ganhar contra o Emelec para classificar. Se ele ganhar, ele está classificado, porque o último jogo ele pega o River Plate lá na Argentina também, que é um jogo dificílimo, né? Então, o próximo jogo é bom que ele ganhe contra o Emelec, ele já classifica, senão a situação fica bem difícil para ele.
Sabe que o Flamengo é o seguinte, ele vai mais ou menos, ele vai meio mal, mas quando é decisão, o Flamengo cresce, né, Gustavo?
É verdade. Acredito nisso também, acredito. Ninguém segura, né? A torcida fala. Depois deixa chegar, ninguém segura, não é, Renato?
Isso mesmo.
Legal. Gente, olha, 8 horas e 27 minutos, a gente tá chegando ao final aqui do 11 minutos, mas eu quero deixar registrado aqui, a gente acabou de receber aqui uma mensagem de ouvinte lá de Natal, final do telefone 9862. Ele tá comentando aqui o lance do eSports. Ele fala assim, olha, chamar a prática de esporte, tudo bem, né, o esporte. Mas chamar o praticante de atleta pra ele é bizarro. Gente, eu tô falando, essa discussão só começou. Muito obrigada, Gustavo, por sua participação aqui no 11. Volte sempre, viu?
Marcelo, eu que agradeço, foi ótimo. Sempre que precisar, podem me chamar. Um abraço.
Valeu, Gustavo.
Um
até a próxima. Gente, olha, 11 minutos volta na segunda-feira com os resultados dos jogos do final de semana, né? Sempre às 8 e 11 da manhã.